O bispo, em comunhão com toda a igreja, ensina aos fiéis a verdade em que se deve crer, a caridade que se deve praticar, a felicidade que se deve esperar. Agora, na Rádio Coração, a sua ligação direta com o bispo diocesano, respondendo aos vários questionamentos da fé, formando e informando. Programa A Palavra do Pastor. Apresentação, Dom Henrique Aparecido, bispo da Diocese de Dourados.
Bom dia, queridos irmãos e irmãs aqui da Rádio Coração e das rádios também que transmitem esse programa, né, em cadeia, né? Então, mais uma vez estamos juntos aqui, depois de alguns dias distante, né? Uns dias estava viajando, um dia estava em assembleia dos bispos, lá em Aparecida, né? De lá, todo dia, a gente estava conversando, né, Osair?
Isso mesmo, foi o nosso correspondente lá,
isso,
né?
Isso, não sei se foi bom.
Assim, foi ótimo.
Fala assim, com rádio, assim, eu não tenho assim, aquela experiência que vocês têm, né? Mas a gente vai aprendendo aos poucos, né?
Nós também, quando começamos, não era fácil, Dom Henrique. Tudo era difícil.
Né? Então, estamos aqui. Estamos com a irmã Neuci também, da Copiosa Redenção. Bom dia, Neuci, tudo bom?
Bom dia, Dom Henrique. Bom dia, Osair.
Bom dia,
povo amado de Deus. É uma alegria estar aqui mais uma vez com vocês.
Irmã Neuci, conta pra nós, o que a senhora faz nessa terra tão quente?
Olha, ontem nós tivemos um dia, apesar de todo o calor do sol, calor humano e o calor de Deus, né? Ontem nós partilhamos um pouquinho o que seria a cura de gerações na nossa história e na nossa vida. Hoje à noite estarei lá também no Santuário Padre Pio com um grupo de jovens e final de semana com um encontro de casais.
A senhora está pregando um retiro aqui, né?
Isto.
Orientando um retiro, melhor dizendo, né?
Isto.
A senhora mora onde? Trabalha onde?
Eu moro em Trindade, Goiás. Nós trabalhamos diretamente com os padres redentoristas, né?
Isso.
Os seus confrades.
Isso.
Da província de lá. E o meu trabalho lá também é atendimento com as pessoas, também na igreja do venerável Padre Pelágio. E até eu peço sua intercessão, ou melhor, peço a intercessão do venerável Padre Pelágio, que está já no processo de beatificação. É um homem muito conhecido na região de Goiás, um santo. E é lá que eu tenho a minha missão.
Certo. A irmã Neuci, para todos conhecerem, né, saberem, ela é uma irmã da Copiosa Redenção, da mesma congregação da minha mãe, que vocês, quem esteve na ordenação, viu as fotos, viu o site, viu o Face, né? Viu a minha mãe, né? Irmã Sebastiana. Então, são da mesma congregação, conheço há bastante tempo, né? Essa congregação, ela foi fundada por um confrade meu redentorista, Padre Wilton de Moraes, né? Inclusive foi meu formador também, foi nosso provincial. E hoje, graças a Deus, trabalha com as irmãs da Copiosa, tem feito muitas bênçãos pelo mundo afora, né?
Isso.
Então, graças a Deus, estão aí na missão, no trabalho com o povo de Deus, né?
E o nosso carisma na Copiosa é a recuperação e a adoração. Inclusive, a irmã Sebastiana trabalha numa comunidade terapêutica em Junqueirópolis, São Paulo.
Uhum, certo.
Tá aí, né? Mas ficamos sabendo mais um pouquinho da mãe do Dom Henrique, né?
Pois
a pessoa não imaginava
pois
que esse seria o carisma dela, trabalhar nesse sentido, né?
Pois é. Quando o Padre Wilton fez a fundação, começou a trabalhar, ele começou quando, irmã? Lembra?
A congregação esse ano faz 26 anos.
26 anos. Eu lembro que eu estava no seminário menor, isso em 86, 87, por aí.
Isso.
Ele já tinha esse desejo já de já estar começando a trabalhar com essa questão de uma comunidade, ele nem sabia direito como é que se formular, né?
Até o Padre Wilton costuma dizer que ele não tinha experiência com jovens, não sentia, assim, desejo de trabalhar com jovens. E em Vitória do Espírito Santo, ele pregando um retiro, uma jovem foi e depositou um pacote de drogas sobre o altar. E ali ele viu que era o sinal de Deus.
Uhum.
Fazer um trabalho pela recuperação dos dependentes. E hoje, né, nas missas que ele celebra nos retiros, é crianças, jovens, pessoas maduras, idosas, atinge a todos.
E um grande pregador, né? muito bom para o Wilton nessa questão de pregação, de homilia. O homem é profundo.
Eu já recebi retiro dele há muitos anos atrás. Muito isso. Bom. Muito bem, Dom Henrique. Para nós é uma alegria, né, ter a irmã aqui, né? Isso. E saber que fazem parte dessa história, né? E o senhor tem mais alguma coisa para perguntar? O senhor hoje vai falar da Assembleia dos Bispos, é isso?
Quero falar mais um pouquinho sobre a Assembleia dos Bispos, né? Inclusive, sobre o texto que foi aprovado lá, um pequeno documento, uma reflexão sobre o tema central da Assembleia dos Bispos, né? Cristãos leigos e leigas sujeitos na igreja e na sociedade, né? E esse é o tema, né? E o lema, sal da terra e luz do mundo, Mateus 5, 13 a 14, né?
Tá certo. E então, o senhor vai expor para nós um pouco esse documento, né?
Falar um pouco do que nós refletimos lá, né? Porque foi bastante falado, bastante refletido, né, sobre a importância dos fiéis leigos dentro da Igreja Católica, como trabalho, como participação, como missão, né? É algo que isso vem desde o Vaticano II, quando aconteceu. Eu lembro de vários documentos, inclusive o documento de Puebla, o documento de Medellín, falava muito sobre a questão do protagonismo leigo dentro da Igreja Católica, né? Então, e nessa Assembleia foi falado bastante sobre isso. Então, em toda a Assembleia, esse texto veio várias vezes para nós refletir em grupo, né? Se tivesse colocado algumas mudanças, aquele texto que eu passei a você, talvez você vai ver um risquinho assim, né?
Certo.
Das mudanças, das terminologias, algumas frases, né? O que podemos melhorar, o que podemos tirar, né? Mas começa assim a introdução dizendo assim, é com alegria, com imensa alegria e admiração, que mais uma vez nós bispos, pastores da Igreja de Cristo, né, nossos agradecimentos aos cristãos leigos e leigas, né, pelo testemunho de sua fé, pelo amor e dedicação à Igreja, pelo entusiasmo que se doam ao nosso povo, né, às nossas comunidades, às nossas paróquias, às nossas pastorais, os nossos trabalhos sociais que, por exemplo, aqui em Dourados, graças a Deus, tem tantos trabalhos sociais,
forte aqui, né?
Forte aqui, tudo conduzido por liderança dos fiéis leigos, né? Então, a Igreja, ela busca reconhecer isso de modo mais profundo, de modo mais caracterizado, de modo mais, não assim, uma coisa que, estão trabalhando lá, mas a gente não vê, não sabe. A Igreja, ela quer trazer isso mais à vista, né? Então, esse documento vem para fazer essa reflexão, né? E junto com isso também, fortalecer aqueles que muitas vezes, eu tenho dito muito isso, às vezes, como pároco, que fui há muitos anos, como também fiel leigo, como seminarista, como vigário, como redentorista, eu sempre busquei trabalhar esse protagonismo do leigo na Igreja, porque muitas vezes, desculpa a expressão, às vezes eu brigava com alguns leigos, modo de dizer, né? Não, a Igreja do Padre, nós não temos nada a ver com isso, não. A Igreja do Padre não, a Igreja é sua, né? O padre não comprou a Igreja. Quando que ele pagou por ela? Eu brincava assim, né? Né? A Igreja de todos nós temos que se envolver, trabalhar, se ajudar, né? Para que ela se torne mais forte, né? E é aquilo que eu sempre falo, quando os leigos, eles se aprofundam no trabalho da Igreja, na ajuda, acho que a irmã tem uma boa experiência sobre isso, pode dizer para nós, né? Com certeza, os trabalhos, ele flui muito mais, porque temos mais mãos ajudando, mais braços, mais cabeça pensante, mais boca para falar, para anunciar, mais coração amoroso para alavancar essa obra de Jesus, né, irmã?
E é muito importante quando o leigo se compromete, porque nós somos Igreja, e a Igreja se faz desse corpo, né?
Sim.
E ninguém é mais importante que ninguém, mas juntos a gente pode fazer um grande trabalho. Então, eu tenho assim um trabalho voltado para os leigos consagrados, a copiosa redenção, e que cada um na sua diocese tem que ter os seus trabalhos. A missão é estar inserido nas comunidades e realizando aquilo que Deus chama.
Uhum.
Muito bem. E o Dom Henrique, o senhor que esteve na Assembleia, qual que são os maiores desafios para nós, leigos, o senhor percebe?
Olha, enquanto Igreja, um dos maiores desafios, acho que isso é de praxe para todo mundo, né, que diante das circunstâncias do mundo atual, toda essa questão da mudança, né, até no documento de Aparecida, quando foi lançado em 2007, lá ele fala, não mais uma época de mudança, mas uma mudança de época, né? Uhum. E isso tem acontecido de modo muito forte, né? O que é uma mudança de época? Muda praticamente tudo, né? A irmã, por exemplo, está trabalhando com a questão, como é que é o tema lá que trabalha com jovens?
É cura de gerações.
Cura de gerações, né? Então, quando fala cura de gerações, o que, que é isso, né? Então, está imbuído nessa mudança de época. Hoje, acho que a irmã pode falar até mais sobre isso do que eu, com muito mais clareza. Hoje, as famílias muitas vezes vivem num conflito, né? Na educação dos filhos, na criação dos filhos, diante de da sociedade que prega tantas coisas, que parece que é tão certo, mas às vezes os pais olham, não conseguem entender aquilo, acham que não é tão certo. Os filhos também ficam ali naquela subdivisão, por assim dizer, né? Então, não é fácil, né?
Não.
E nós, como igreja, junto com esse povo de Deus, trabalhador, tem que estar junto com eles, clareando, dando firmeza, dando clareza. Alguns têm falado, não vou mais na igreja, vou lá com a mão da igreja, está tudo errado, não sei o quê, etc. Não é assim não, né, irmã?
É porque nós estamos, principalmente esse ano da misericórdia, né, que o Papa nos convida a acolher. E como o senhor mesmo disse hoje, para a questão de família, é um leque que se abrangeu muito, né?
Uhum.
Eu pego a minha história. Há 54 anos atrás, os casamentos eram duradouros. Era um casamento, pai, mãe e os filhos.
Isso.
E os anos foram caminhando, hoje já se encontra, né? A família se expandiu mais, às vezes uma segunda união e tudo. Então, foi aumentando. E a sociedade tem pregado também outras situações. Então, como cristão, hoje nós temos que olhar realmente para o Cristo, pedir sabedoria, ter misericórdia e caminhar com esse povo que precisa
isso.
Tanto.
E dar segurança para eles, né?
Segurança, o suporte.
Dar segurança, porque até na Assembleia, uma das coisas que foi Dom Leonardo, secretário da CNBB, ele comentou, né, que a sociedade em si, por mais que ela tenha se afastado um pouco da igreja, etc., né, mas ainda a igreja é uma instituição que tem muito respeito, né? Tem muito respeito. Então, o que a igreja busca trabalhar, o que a igreja busca pregar, o que a igreja busca clarear, como tantos outros documentos que a igreja busca trabalhar, o povo já tende a olhar aquilo que a igreja está falando. E, às vezes, tem que fazer uma certa comparação, né? Então, isso é por isso que a função da igreja, o papel da igreja é muito, muito importante. Essa buscar essa clareza, né? Essa, não a clareza, que muitas vezes não dá também, porque a igreja não tem uma bola de cristal, como diz o outro, né? Mas, pelo menos, dá uma linha, né? Mais segura, mais tranquila, mais reflexiva, não uma coisa bombardeada, né?
E eu tenho visto, assim, que nesses últimos tempos, né? E depois, também, o Papa Bento, o Papa Francisco, enfim, as pessoas estão mais voltadas, está despertando mais, né? Embora criticassem muito, estavam afastados, mas muitos estão retornando para essa igreja também.
Essa foi uma questão, irmã, que e Osair.
Sim.
Que em 2000, por exemplo, não sei se vocês lembram, eu estava para se ordenar, eu ordenei no dia 20 de novembro de 99, né? E ia ver a virada do milênio, o mundo ia acabar, né? Falei, nossa, vamos morrer para novinho, né?
Meu Deus, não vai dar tempo de
era
nada.
Era a fala do povo na época, né? O mundo vai acabar, o mundo vai acabar. Eu lembro que às vezes eu dei bronca em alguns, assim, se você acha que o mundo vai acabar com toda essa atrapalhada que tem, então que Jesus, não valeu a pena Jesus vir nesse mundo?
É,
né?
Aquele...
né, para esse mundo acabar, tem que muita coisa acontecer de conversão, de mudança na vida desse mundo, né? É pouco ainda para esse mundo acabar, tem que trabalhar muito ainda, tem que mudar muito ainda, né? Então, era uma época, assim, realmente que as pessoas estavam um pouco afastadas, né? Depois começou essa reaproximação, e quando a igreja, a CNBB, lançou aquele trabalho, não sei se você deve lembrar, Ser Igreja no Novo Milênio,
uhum.
Aquilo ajudou muito.
Ajudou.
Né? Ajudou muito a questão de despertar, né, etc. Parece que a igreja estava meio apática, meio parada, assim, né? O povo meio tranquilo, se afastando, e aquilo deu uma nova energia, nova...
floresceu.
Na espiritualidade, um novo olhar para a igreja. Inclusive, quando eu ordenei, vim aqui para Dourados, né? Eu recebi, participei das formações aqui no IPAD, por exemplo, estava em Ponta Porã. E aí eu falei, nossa, que legal, agora eu gostei de ver, né? Era o Padre Edson, então, saudoso Padre Edson, que era coordenador de pastoral, né?
Falava muito sobre
passando
isso.
Passando aquelas formações, aquelas mensagens, documentos da igreja, né? Então, dali começou a dar uma... parece que um novo vigor, assim, para a igreja, né? Isso tem acontecido mesmo, né?
Marcou. E eu lembro que nessa época do 2000, né? A pedido de João Paulo II, quando começou as escolas da evangelização 2000 com o Prado Flores, isso foi uma grande força para os cristãos. A gente é rever a palavra de Deus de uma forma inovada, de uma forma que... de compromisso. Se Isso. comprometer com a igreja, uhum. com ser discípulo.
Uhum.
Muito bem. Vamos ouvir um pouquinho uma música, Dom Henrique?
Vamos,
vocês,
né?
descansarem, e também uma música que fala sobre esse aspecto.
O mundo contemplar para evangelizar, conquistar corações, trazer almas para Deus. Eis a minha vocação.
E 48 minutos, programa Palavra do Pastor. Hoje muito legal, Dom Henrique, irmã Nilce. Irmã Nilce, nós queremos lhe agradecer imensamente por estar na nossa cidade de Dourados, viu? Trazendo essa bênção de Deus, que é a palavra, para transformar as nossas vidas. E gostaria que a senhora deixasse um convite especial, porque a sua presença aqui continua até domingo. O que é que vai acontecer?
Então, vocês estão convidados lá no Santuário do Padre Pio, amanhã. Por volta das 13 horas, 13h30, começa o retiro de casais, terminando domingo com o almoço. Então, é um tempo favorável. Retira para vocês irem lá e experimentar um pouquinho. É aberto, você pode fazer as inscrições na hora. E aguardo vocês. Quero agradecer a oportunidade mais uma vez e dizer, nós temos que ser... igreja. E como igreja temos que fazer esse caminho da peregrinação para o encontro com o coração de Jesus. Não deixe de participar das santas missas. Muitas vezes, pela preguiça, nós somos acomodados. E Padre Pio dizia, quem falta à missa aos domingos é pecado mortal. E eu concordo com Padre Pio, porque se nós necessitamos tanto do alimento material, como não sentir falta do alimento espiritual? Jesus é a luz, o caminho, a verdade na nossa vida. Então, seja um cristão de verdade. Um cristão que se faz presença na comunidade. Deus abençoe.
Amém, irmã. Obrigado. Hoje à tarde também tem, né?
Hoje à noite nós temos um encontro com os jovens lá também, na igreja do Padre Pio.
Isso, juventude, vamos lá, né?
E muito obrigado, Dom Henrique, Osair. E fica o meu forte abraço e levo vocês... para a nossa congregação Copiosa Redenção, nas orações e na adoração.
Obrigado, um abraço lá também. Deus abençoe o seu trabalho, a sua missão, tá bom?
Amém.
Muito bem, obrigada, irmã, então. Dom Henrique, então, nós agradecemos a irmã Nilce por estar aqui na nossa cidade. Na verdade, uma diocese, eu tenho certeza que lá na Assembleia, como é que o senhor se encontrou, olhando, fazendo um parâmetro da sua diocese hoje, com o que o senhor viu tudo lá? Como que o senhor viu a diocese?
Olha, como já tenho dito desde quando fui eleito bispo para essa diocese, né? Eu sempre digo que eu sou muito feliz por poder estar aqui, né? Porque a gente conhece muitas situações pelo Brasil afora, de dioceses, paróquias, trabalhos, alegrias e dificuldades, né? E a Diocese de Ouradouras, ela se encontra num momento muito bom.
Muito bom.
Desafiadora, mas bom. É, não é uma situação difícil, complicada, né? Graças a Deus, como vários bispos, inclusive, comentou comigo lá, né? A gente acaba encontrando vários bispos, né? Ele comentava assim, nossa, você está numa diocese muito tranquila, muito boa, né? Eu tenho um clero bom, tenho muitos religiosos, né? Falei, graças a Deus, e falei, muita liderança também engajada, muitas formações, modelo de formações. Então, eu me sinto muito bem aqui, né? Graças a Deus, né? Que nem tenho dito para estar brincando com vocês ali agora há pouco, né? Faz um pouco mais de 80 dias que estou aqui, mas já faz um ano que eu estou aqui, né?
É, né? Já se acostumou
então,
com o
lugar. De tanto envolvimento com uma coisa, com outra, reunião, encontro, isso e aquilo, né? A gente faz aquilo que a gente pode, né? E quando eu já disse, eu gosto de estar trabalhando, apesar de ser bastante quieto, né? Mas só quieto no modo de falar, né?
Mas tem muita ação, né?
Né? Não gosto de ficar em casa dormindo, de perna para cima, etc. Negócio que está correndo para lá e para cá, né? Aí alguns padres falam assim, Dom Henrique, o senhor está correndo demais, o senhor tem que segurar um pouco.
Segura a onda.
Né? Mas sempre fui assim, né? Graças a Deus, né?
Certo. Então, Dom Henrique, além dos leigos, que o senhor está com esse documento importante, queremos agradecer que o senhor trouxe o documento, que traz para nós uma base, o que a CNBB está pensando. O que mais o senhor gostaria de dizer?
Nesses programas do A Palavra do Pastor, né? Aos poucos, na sexta-feira, que não dá para falar tudo de uma vez,
não,
né?
Claro que não.
Vou trazendo aos poucos, que eu tenho lá vários documentos, inclusive no começo daqui, para estar falando sobre tais assuntos, né? Então, eu vou estar trazendo nas próximas sextas-feiras, né? E de hoje, por exemplo, que eu queria mais uma vez tratar do texto aqui também, desse documento, que vai sair um documento sobre isso, né? Uma reflexão, né? É reforçar a questão da vocação dos leigos, dos fiéis leigos dentro da igreja, né? Ela é muito importante para todos nós. Eu tenho dito muito com os nossos padres da diocese, seja religioso, seja diocesano, com os diáconos, né? Motivando eles nessa questão de ter um olhar mais clínico pastoral para com os leigos, né? Trazê-los mais próximo da igreja, da paróquia, das comunidades, das pastorais, porque eles têm muito a contribuir conosco, além desses que já estão aí, né? Tem muito a contribuir conosco, com a igreja, com a paróquia, com a comunidade, com as pastorais, né? Eu brincava assim, quando eu era parque, eu brincava assim, você não é um grande gerente lá na loja, lá?
Exatamente.
Ah, lá eu sou. Então, aqui não tem a vocação de gerente, mas tem outras coisas que você pode ajudar aqui muito bem. Não, lá na loja eu me viro, faço tudo que eu posso e fica bom. Então, aqui também você vai fazer um trabalho, vai ficar bom. Só entrar para a formação, ver o que você gosta de trabalhar, se é liturgia, se é ministro, se é isso e aquilo. Né? Então, essas coisas eu sempre fazia, né? Trazia a pessoa para mais próximo da comunidade, né? E sempre busquei envolver pessoas, assim que já têm um certo conhecimento também. Porque facilita o estudo, interpretação de material, etc. Eu estou até hoje fazendo uma reunião com o padre Alexandre, por exemplo, do seminário, né? E comentando sobre isso. Falou, olha, Dom, que interessante, né? Outras coisas, mas na mesma linha, né? Falei, olha que interessante. Né? A gente acha que não dá certo, mas da forma que o senhor está falando, dá certo, sim. Né? A gente tem, na verdade, muitos fiéis leigos, porém, já passaram por formação de teologia, de catequese adulto, de formação disso, de formação daquilo. Onde eles estão?
Eis a pergunta.
Né? Então, quando a gente fala de ampliar a formação na diocese, um estudo que nós estamos fazendo com a equipe que cuida da formação, mais na área de teologia, essas coisas mais específicas, né? Então, tenho conversado com eles sobre isso, né? De a gente ir mais além. Né? Dar um passo, ir mais além.
Águas mais profundas.
Né? Tentar buscar essas pessoas que já passaram por formação, por teologia, etc. onde elas estão hoje? Estão imbuídas numa paróquia, numa comunidade? Às vezes não. Né? Então vamos usar a rede com a malha mais fina.
Exatamente. Agora, Dom Henrique, eu percebo que a pessoa que não está engajada, ela gosta de receber o convite do padre.
Sim.
O padre está lá, o padre representa Cristo. Então, essa questão é interessante, né? O padre também da sua paróquia, isso, buscar mais essas pessoas, uhum, né?
Então, por isso, essas formações indo mais além, então vai fazer com que essas pessoas se aproximem também. Outra coisa, estava até comentando com a equipe, com o padre hoje, né? É, às vezes a pessoa vem na formação na diocese de uma paróquia, e quando volta para a paróquia, o padre nem sabe. Às vezes até esqueceu, mexe com esqueceu tanta coisa,
com tanta
gente.
Coisa, né?
Até esqueceu que aquela pessoa veio, fez formação, recebeu a formação.
Isso é muito sério.
E às vezes não... Porque nós, católicos, nós temos, não vou dizer defeito, mas é um jeito. É, a gente não se oferece muito para o trabalho. Eu já era diferente. E onde eu chegava, já...
Quero trabalhar.
Já ia lá na sacristia.
O que, que tem para fazer?
Eu vim de tal lugar, sou fulano, sou Henrique, tal. Já trabalhei com juventude, já trabalhei com liturgia, já trabalhei com isso, já trabalhei com música. Né? Estou aqui na paróquia. O que a gente pode ajudar aqui? Eu estou aqui.
Era liderança já, né?
Então, eu não era de chegar, ficar lá quietinho, lá escondidinho, lá no último banco, lá. Não sei de nada, não sou nada.
Não vi nada.
Lá eu era tudo, aqui não sou nada e vou continuar nada. Eu não era assim. E eu mudei muitos lugares, né?
Sim.
Então, eu sempre falo, a gente tem essa tendência, às vezes, de chegar no lugar porque... uma vez eu... Desculpa usar esse exemplo agora. Eu usei um trabalho num lugar que eu estava. A pessoa fala, porque lá em tal lugar eu era isso, eu era aquilo, não sei o que. Eu falei, e aqui? Aqui não sou nada, porque não conheço ninguém. Então, não, você pode ser, sim.
É a mesma pessoa, né?
Sim, você é a mesma pessoa. Você está no Brasil, você não está no estrangeiro. Por que não? Então, nós, católicos, nós temos essa dificuldade. Vou dizer defeito, dificuldade.
Dificuldade.
Quando você está num lugar, ali você, por conhecer as pessoas, as pessoas te conhecem, você se envolve no trabalho pastoral. Mas quando vai para outro lugar, a pessoa se torna zero.
Não pode, né?
Eu falei, mas e é tudo aquilo que você fazia lá? Aqui não te mexe, não? Ah, eu sinto muita saudade lá. Não, deixa eu sentir saudade lá, vem trabalhar aqui. Faz favor.
Vem ser fermento na massa, né?
Né?
Tá então, certo, senhor, de fazer essa observação, né?
Então, tem que ter esse olhar, eu digo assim, até na Assembleia usou essa expressão, a gente tem que ter olhar clínico-pastoral. Né? Enxergar a pessoa e buscar perceber no que ela é importante dentro da comunidade. Não dá para fazer assim, você agora vai cuidar da liturgia, você vai ser catequista. Ela tem dom para isso?
Ela tem que se encontrar, né?
Ela tem que se encontrar. Quando a pessoa se encontra no trabalho que... ela está, vai fazer acontecer.
Aí ninguém segura, né?
Ninguém segura.
Ela é feliz também, sim, né? O ser humano precisa ser feliz, né? No seu trabalho e na comunidade.
Então isso é muito importante, né?
Sim. Muito bem, Dom Henrique. Que hora que é agora? 11h58, que esse aí já é meio-dia? Tá certo. Bom, Dom Henrique, hoje o programa foi descontraidíssimo, né? Com a irmã Nelci e o senhor aqui.
Pois
agradecemos imensamente a presença dela e dos ouvintes, o Gabriel ali. Eu gostaria que o senhor fizesse as suas conclusões. Muito obrigado por estar aqui contigo, tá bom?
Então, diante disso, quero pedir a graça de Deus, né? Mais uma vez, pedir a graça do Sagrado Coração de Jesus, né? O padroeiro da nossa diocese, a graça de Nossa Mãe Maria, Mãe Protetora de todos nós, que esse trabalho que a igreja coloca, essa reflexão e também colocar aqui todas as lideranças, os fiéis leigos envolvidos nos trabalhos das comunidades, paróquias, né? Nos trabalhos sociais, nós temos vários aqui, graças a Deus, né? Que a graça de Deus sempre os proteja, os guarde, os ilumine, os encorajam, né? E também os fortaleça nos desafios que muitas vezes tem. A gente, todo trabalho tem desafio, né?
Todos.
Ele fala assim, o senhor como bispo está gostando? Não tem muita dificuldade, não? Eu falei, mas todo lugar tem dificuldade. Eu não tenho dificuldade. Nós estamos no mundo, estamos na Terra. Né? Não tem como fugir disso, né?
Uhum.
Mas a graça de Deus em nossas vidas, como eu sempre coloco, a força dele, nos dá sustentabilidade, coragem, discernimento, espiritualidade, oração, para estar avançando, estar mudando, estar crescendo, sabendo responder da forma mais cristã possível, né? Então, eu peço a bênção de todos esses que eu já mencionei, do Sagrado Coração de Jesus, de Nossa Mãe Santíssima, do Senhor Jesus, né? Que sempre os guarde, os proteja, e agradecer por essa missão tão bonita de cada fiel leigo em nossa diocese, em nossas paróquias, em nossa comunidade, aqui na rádio, por exemplo, nas rádios, né, nos meios de comunicações, né? Então, que a graça sempre os proteja e os guarde, dizendo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.
Para sempre seja louvado. Só para encerrar, o senhor tem alguma agenda esse final de semana? Vai estar em algum lugar ou está tranquilo?
Uma tranquilidade, tranquilo porque eu vou trabalhar, né?
Claro, tranquilo que eu digo assim, mas sempre é bom o povo que vai receber o bispo, se quiser saber com antecedência, ouve o programa Palavra do Pastor.
É, hoje, esse fim de semana tem uma missa lá na aldeia Bororó.
Sim. Né,
15 horas no sábado. Eu tenho crisma sábado à noite, não lembro exatamente qual paróquia agora, porque estou sem agenda aqui. Tenho no domingo tenho o crisma também, eu sei que uma das paróquias é Santo Elias, né? À noite eu tenho missa também, não lembro exatamente aonde.
Então tem muito serviço, muito trabalho, graças a Deus, a missão, né?
São quatro missas, né?
Certo.
São quatro missas, era cinco, mas uma foi cancelada daí, que era lá na Chácara de Recuperação São João Maria Vianney.
Certo.
É, mas essa foi cancelada, que quando eu tenho crisma... É um momento muito especial na vida daquela paróquia.
Exatamente.
Então, você leva mais tempo. Não que eu levo a rezar uma missa de 3-4 horas, né? Não faz parte minha estirpe, né? Mas ali, ficar com o pessoal ali, às vezes os padres querem conversar um pouco, às vezes chego antes, se é de manhã, às vezes chego antes, tomo um café com eles, fico por ali. Se é mais próximo do almoço, eu fico por ali também, né? O pessoal quer tirar foto, aquela coisa toda. Então, é um momento especial para... A paróquia, né?
Tá certo. É o pastor com os seus fiéis, né?
É.
Muito bem. Obrigado, então, Dom Henrique. Vamos aí, continuando com a nossa programação.
Você acabou de ouvir o programa A Palavra do Pastor. Apresentação, Dom Henrique Aparecido.